A escola é o espaço privilegiado para a construção de uma comunidade sadia. Além da formação intelectual, espera-se que ela ofereça um espaço de convivência, a preparação para o trabalho e o exercício da cidadania. No Brasil, ela vem encontrando dificuldades para se assumir enquanto projeto social.
Eu acho que a grande tarefa da gente é fazer dessa escola burocrática, dessa escola que não é feliz, dessa escola triste, autoritária, incompetente, uma escola que problematizando o amanhã, trabalha para que a criança descubra a necessidade de transformar o hoje. Uhum. Uma escola que vire alegre, que acabe com a tristeza, apesar da dor.
Fortalecendo o processo de democratização no Brasil, diversas administrações locais e estaduais se lançaram a projetos democráticos na área de educação. A Constituição de 1988 consolida muitas dessas conquistas. Gestão democrática da escola pública, a elaboração do projeto pedagógico pelas escolas e maior autonomia ao poder local. Dentro do movimento histórico de valorização da escola pública, o Instituto Paulo Freire sistematizou procedimentos facilitadores da construção da escola democrática. Uma escola aberta à sua sociedade, que combate a exclusão social e procura atender ao aluno de forma integral. Uma escola cidadã.
Há 30 anos atrás, como intelectual, eu falava da necessidade teórica disso. Mas essa coisa não podia existir como projeto. Então, não é possível separar essa experiência que você tem hoje, com seus companheiros aqui, nessa experiência de uma escola alegre nas férias de 15 dias, 20 dias. Não é possível separar isso da luta histórica. Desse mangue, entende? Quer dizer, se não fosse a briga de 30 anos atrás, essa escola não existiria hoje.
Eu acho que a reflexão do Paulo, além de sintetizar o que é uma escola em si mesma, ele coloca essa escola cidadã em si mesma, ele coloca a perspectiva histórica dessa escola. Ele insere a escola cidadã como projeto dentro de um contexto sócio-histórico de renovação da educação no Brasil e no mundo, não é só no Brasil. Eu queria dizer que ao lado desse movimento, porque há um movimento pelas escolas cidadãs no país, que não necessariamente precisa levar esse nome, não é? Os nomes podem variar, por isso que são cidadãs essas escolas, né? Está associado também uma teoria, uma corrente de pensamento que tenta superar essa concepção tradicional de escola, onde é apenas um depósito de saber, as pessoas vão lá, né? Na escola cidadã, o aluno vai lá para construir o saber e não só para recebê-lo.
A escola cidadã é uma escola pública quanto à destinação, comunitária em sua gestão e estatal em seu financiamento. Mas não há uma receita para a escola cidadã. Ela é construída com participação numa obra de arte coletiva, temporal e histórica, paciente e inquieta. É atitude e método, estado de espírito que toma conta dos alunos, profissionais de ensino e comunidade.
É fundamental cultivar um sentimento que é próprio da natureza humana, o sentimento da afiliação, do pertencimento. Ou seja, ninguém se compromete com aquilo que não lhe pertence. Nós só assumimos compromissos com aquilo que sentimos como nosso. Então, à medida que a escola for do governador, do secretário, do professor, do diretor, a sociedade não a sentirá como sua. E aqui vem a pergunta fundamental da escola cidadã. A quem pertence a escola? A escola pertence ao público, à cidadania. Então, respondendo a esta questão, eu diria que o fundamental é cultivar entre alunos, pais, professores, este clima, este sentimento de que a escola é algo que nos pertence, é nossa e nós podemos construí-la melhor.
Algumas circunstâncias favorecem a abertura da escola nesta direção. A equipe do Instituto Paulo Freire pesquisa e apresenta as condições férteis para o afloramento da escola cidadã. Apresenta princípios e propostas para melhorar nossa escola pública. autonomia é uma exigência da escola de qualidade. Assim, cabe à comunidade escolar, pais e alunos, professores e funcionários, movimentos sociais e vizinhança, elaborar o projeto político-pedagógico da escola. O sucesso desse projeto na escola depende de alguns elementos facilitadores. Uma comunicação eficiente, tendo seu corpo de ideias factível e claramente compreendido. Adesão voluntária e consciente ao projeto. Um suporte institucional e financeiro identificado. Controle, acompanhamento e avaliação incessantes. Uma atmosfera, um ambiente favorável. Credibilidade dos responsáveis pela sua implementação. O referencial teórico que possibilite encontrar os principais conceitos e estrutura do projeto.
Para nós do Instituto, um pressuposto importante são alguns dos princípios já desenvolvidos desde algumas décadas pelo professor Paulo Freire. Um primeiro pressuposto é que todas as pessoas são capazes de aprender e de ensinar. E por isso mesmo elas devem participar da formulação do seu projeto de vida e, portanto, do seu projeto de escola. Por isso, pais, alunos, professores, todos são convidados. E isso, como o Gadotti disse, não está sendo inventado, né? O país tem um movimento, tem uma dinâmica nisso. A legislação, muitas vezes, a gente fica preocupado na lei em não fazer o que a lei proíbe, ou procurar na lei o que ela proíbe. E não procurar aquilo que a lei não diz e que a gente pode fazer. Quer dizer, as pessoas podem não ser profissionais da educação, mas elas sabem perfeitamente definir quais são as prioridades do projeto da escola de seus filhos e do projeto da escola que frequenta. Ou nós acreditamos nessa competência, ou não é possível construir a escola cidadã. Porque a escola cidadã só se constrói com a pessoa autoafirmando a sua cidadania.
Como um movimento histórico-social, a ideia de uma escola ancorada em sua comunidade já pode ser notada na estrutura e no funcionamento dos sistemas de ensino e na organização do trabalho pedagógico. Isso repercute diretamente na qualidade do ensino e da aprendizagem.
Tudo que a gente puder fazer no sentido de abrir mais a escola, no sentido de provocar, pedir, convocar, desafiar estudantes, merendeiras, zeladores, vigias, diretores de escola, coordenadores pedagógicos, NAIS, quer dizer, médicos, dentistas, aluno, vizinho da escola, quer dizer, tudo que a gente puder fazer, no sentido de convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão também. Tudo que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente.
O diretor exerce papel fundamental como articulador das ações escolares. É considerando a competência técnica, a liderança democrática e o compromisso político com a população que a comunidade irá escolher seu diretor.
Algumas coisas que nós não compramos e gastamos o dinheiro previsto.
O diretor, na verdade, ele é um profissional que deve manejar as contradições e contrariedades na escola numa perspectiva de se obter o mínimo de consenso para que a escola possa funcionar. Agora, nós também precisamos conceituar um pouco esses conflitos que estão dentro da escola. Na escola, às vezes, por falta um pouco de domínio metodológico, de como se propõe o diálogo, como se estabelece a participação, como é que se conduz uma discussão, as pessoas podem começar a se esterilizar em disputas que não levam a obter o resultado esperado. E o diretor tem que saber que ele é diretor de uma escola e que precisa de todas as contribuições da sua equipe, por mais que essas contribuições no início sejam aparentemente contraditórias. Mas ele é o elemento da síntese e da reconciliação, às vezes, mas ao final da união.
Infelizmente, a eleição direta para diretor não está regulamentada em nível nacional e sofre constantes intervenções de autoridades do executivo de perfil centralizador ou autoritário.
O conselho de escola é um dos momentos, é um dos meios
de que a gente pode se servir, se é que eu posso usar esse verbo, nessa luta pela democratização da escola e pela democratização do ensino no Brasil.
Os conselhos de escola devem ser o coletivo instituinte da unidade escolar, uma representação política que traz a visão de seu segmento para um fórum de decisões. Os seus membros devem tentar a todo momento refletir o conjunto da comunidade escolar, trazendo para si eventuais diferenças de interesse e ponto de vista.
Conversar em reunião posterior com o secretário de Educação sobre a necessidade de mais...
Sem dúvida, se é um conselho atuante, um conselho participativo, eu entendo que ele melhora as relações interpessoais na escola, ele conta com o conhecimento dessa realidade educacional, da realidade em que a escola está inserida, e isso reflete no trabalho do professor, no trabalho de toda a escola.
Num quadro ideal, a comunidade decide e acompanha de perto as ações do conselho, dando-lhes sustentação.
Muitas vezes os pais não participam por questões objetivas, de tempo, de disponibilidade real, né? Mas também creio que a própria dinâmica da escola muitas vezes não abre, não amplia os canais de comunicação e de acolhimento dos pais na vida escolar. E, por exemplo, o considerar os pais como educadores, como sujeitos atores da educação dos seus filhos, e a escola e os professores como parceiros desse processo educativo.
No Brasil, a educação sempre foi imposta de cima para baixo. A transformação da escola passa pela mudança da mentalidade ao planejar as ações em educação. Em vez de mandar, o executivo ouvirá o que se passa nos órgãos representativos da sociedade e implementará mudanças.
O planejamento socializado ascendente pretende ser a quebra da espinha dorsal do planejamento centralizado descendente, ou seja, ir contra essa forma tradicional de planejar. Em palavras mais simples, nós partiríamos da sala de aula, o planejamento da escola nada mais deveria ser do que o planejamento consolidado das salas de aula. O planejamento das escolas, por sua vez, seriam consolidados no planejamento do conjunto de escolas de um município. O conjunto de escolas de um município ou o conjunto dos municípios com seus planos municipais consolidariam no plano estadual e assim por diante até chegar a um plano nacional. Quer dizer, o governo federal não tem que inventar nada, o governo estadual não tem que inventar nada, o governo municipal não tem que inventar nada, a escola não tem que inventar nada. Tem que consolidar aquilo que vem como proposta da base que começa na sala de aula. É na sala de aula que se dão as relações de ensino-aprendizagem fundamentais.
Nós, professores de Pires do Rio, gostaríamos de saber como planejar nessa linha socializada ascendente, se já recebemos previamente currículos com tempo específico a ser cumprido.
Esse processo de construção de um planejamento a nível da escola, da unidade escolar, envolvendo professores, alunos, pais, lideranças comunitárias, é algo que vem se afirmando no Brasil ao longo dos últimos 15 ou 20 anos com maior ênfase. E é um processo de construção coletiva. Acho que vai depender do esforço, do interesse e da capacidade que as lideranças educacionais nas escolas reunidas e num processo cada vez mais abrangente conseguirem formular uma proposta que seja viável a nível do município e depois assumida pelo Estado e por todas as lideranças de uma determinada unidade.
Isto é, não será uma dádiva, isso não, vai depender de pressão, de organização.
Exatamente, de capacidade de mobilização e também não será feito como mais uma receita, porque se ela se transformar numa receita agora em planejamento participativo, talvez isso seja mais uma experiência frustrante que nós vamos colecionar ao longo da nossa trajetória educacional.
A escola burocrática tende a ser uniformizadora. Ao contrário, a escola cidadã, libertadora, valoriza a diversidade.
Todo contente, ele falou para Pingo do Sol. Bom dia!
Bom dia!
Pingo do Sol respondeu.
É porque a política da diferença, dentro de uma perspectiva multicultural, de educação multicultural, O que ela vai fazer é compreender, engajar e transformar essas diversas histórias, essas diversas narrativas. Quer dizer, nós precisamos ampliar o conceito de cultura. Cultura não é só representada por grupos de pessoas que se vestem de forma diferente ou que têm uma alimentação diferente. A cultura é uma série de grupos, né, que variam em gênero, em orientação sexual, em raça, enfim, uma série de coisas. E que, quer dizer, todas essas coisas estão juntas nessa efervescência social e nós precisamos saber como articular essa efervescência cultural.
O Instituto Paulo Freire desenvolveu uma metodologia aplicada em base cartográfica que organiza informações referentes à escola, aos alunos e à comunidade. Junto com a etnografia da escola, formam um conjunto de procedimentos e métodos que possibilitam a realização do autorretrato da escola e da comunidade de forma participativa e ascendente.
O que é importante nesse processo da carta escolar é levar justamente os aspectos culturais em consideração, os hábitos, os costumes, os interesses imediatos dos alunos, dos quais nós, professores, muitas vezes nos afastamos. Então, nós vamos levar, por exemplo, o que o aluno come em cada refeição, com quem ele divide quarto, quais são os gostos musicais, enfim, são várias informações que nós podemos estar coletando para criar o interesse.
Olha, a escola cidadã, do meu entender, é aquela que se assume como um centro de direitos e um centro de deveres. A formação que se dá dentro do espaço e do tempo que caracterizam a escola cidadã é uma formação para a cidadania. Quer dizer, a escola cidadã, então, é a escola que viabiliza a cidadania de quem está nela e de quem vem a ela. Porque a escola cidadã não pode ser uma escola cidadã em si e para si. Ela é cidadã na medida mesma também em que ela briga pela cidadania, pelo exercício e pela fabricação da cidadania de quem vem para ela, de quem usa o seu espaço.
A escola cidadã fundamenta-se numa visão transformadora de mundo a partir dos sujeitos que a constroem. É movimento e abordagem curricular. Está enraizada no movimento crescente de renovação educacional, ao qual também se associou uma forte corrente de pensamento.
Então, a escola cidadã é uma escola coerente com a liberdade, é coerente com o seu discurso formador, com o seu discurso libertador. Em outras palavras, a escola cidadã é aquela que, brigando para ser ela mesma, viabiliza ou luta para que os educandos e educadores também sejam eles mesmos. E como ninguém pode ser só, a escola cidadã é uma escola de comunidade, quer dizer, é uma escola de companheirismo, é uma escola de produção comum do saber e da liberdade. Mas é uma escola que não pode ser jamais licenciosa, nem jamais autoritária. Quer dizer, uma escola que vive a experiência tensa da democracia, que em outras palavras, implica a experiência tensa, contraditória, permanente entre autoridade e liberdade.